Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Depois de uma boa pausa com o livro de Romanos, vamos continuar, já nos aproximando do capítulo 12, que é a parte mais prática. Nós entramos numa parte aqui muito interessante, que falamos bastante de judeus, já no versículo 9, vamos falar ainda na continuação. Ainda estaremos no capítulo 9, esta e na outra mensagem, talvez noutra. Quero ir devagar, quero ir deliciando vocês com cada pedacinho desta carta, difícil, mas profunda, muito rica nos ensinos mais densos da palavra de Deus. Romanos capítulo 9, versículos 14 a 18 é o nosso trecho hoje. Na mensagem passada, não no domingo passado, mas na última mensagem, neste trecho aqui, no final de novembro, preguei dos versículos 11 a 13, no final, dissemos que o motivo pelo qual Deus escolheu Isaac e aborreceu-se de Esaú não foi por causa de atitudes deles em vida. Não sei se vocês se lembram disso aí, os mais atentos certamente se lembram. Ou seja, não foi por causa de obras. A escolha de um e a não escolha do outro ocorreram antes dele nascer. Essas decisões de Deus. Isaac não havia feito uma boa obra quando foi eleito, e Esaú não tinha praticado uma só má obra antes de se tornar alvo do aborrecimento de Deus. Explicamos isso já para vocês. Essas decisões, os motivos, estavam guardados no íntimo do coração de Deus. Aí eu terminei notando que alguém poderia dizer, mas isso não é justo da parte de Deus. Escolher um e aborrecer-se de outro, isso não é justo. Terminamos exatamente assim e ficamos de comentar na mensagem seguinte, que é esta, e que o versículo 14 começa exatamente Paulo imaginando alguém, lembra aquele questionador imaginário que ele várias vezes já citou aqui como efeito didático para ensinar, ele levanta uma hipótese de alguém, ou uma reclamação, um questionamento, e ele mesmo, Paulo, responde. Ainda vamos ver algumas vezes isso aqui acontecer até o fim do livro. Então aqui, que diremos pois? Versículo 14. Então como se alguém dissesse, minutinho. Que diremos pois? A injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. O tema da pregação é, Deus injusto? Nunca. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo dirija esta pregação em todos os aspectos, da minha parte, da parte dos que ouvem. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço. Amém. Paulo rapidamente diz, de modo nenhum, tal não aconteça. Inicia então aqui um trecho que fala da justiça e da soberania de Deus, tanto no exercício da sua misericórdia, quanto no exercício do endurecimento de alguém, como vamos ver aqui. A explicação que Paulo vai dar, à primeira vista, parece meio frustrante. Vou comentar isso. Mas muito útil para aprendermos mais sobre o nosso Deus. É um capítulo importantíssimo esse aqui, capítulo 9. No versículo 15, pois ele diz a Moisés, então, Paulo vai nos remeter para 1450 anos, mais ou menos, antes dele, que é mais ou menos 2500 antes de nós. Que diremos? Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu me aprouver ter misericórdia. E me compadecerei, ou compadecer-me-ei, que coisa complicada, de quem me aprouver ter compaixão. É uma citação de Êxodo 33, e é para lá que nós vamos fazer uma viagem agora rápida na máquina do tempo, para Êxodo 33, versículo 18, em diante. Logo após o incidente dramático do bezerro de ouro, Deus, muito irritado com o povo, ameaça riscar o povo do mapa, e Moisés intercede pelo povo. Êxodo 33, 18 a 23. Então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostre a tua glória. Depois de um diálogo tenso entre Deus e Moisés, sobre o povo, e Moisés intercedendo e tal, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe Deus, né? Farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui o lugar junto a mim, e tu estarás sob a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Moisés pede para ver a glória de Deus, não só por uma vontade pessoal, é o que nós compreendemos aqui, não só a necessidade pessoal dele ver a glória de Deus e sentir-se abençoado por Deus, isso também, mas como uma demonstração de que Deus não abandonaria Israel após o bezerro de ouro, como se Deus atendesse aquele pedido de Moisés perante a Deus, para que mantivesse o povo, poupasse o povo e tudo mais. Deus então diz que vai atender em parte o pedido de Moisés. Moisés viria a glória dele sim, mas pelas costas, não face a face. Ótimo. Mas o Senhor trata logo de deixar bem claro com aquela frase que Paulo reproduziu lá na nossa passagem Romanos 9. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Ou seja, Moisés, eu vou atender o teu pedido de não abandonar Israel e vou atender o teu pedido de aparecer a ti, não por obrigação, nem de uma coisa, nem da outra, Moisés, mas porque eu quero exercer misericórdia sobre vocês. Quando eu disse que a explicação parece meio frustrante, é porque é um jogo de palavras. Parece um jogo de palavras, que não quer dizer muita coisa adicional, não explica muita coisa. Tipo, como é que você vai nas férias? Vai viajar? Vou para onde? Eu vou viajar para onde eu vou viajar. Eu vou viajar para onde eu vou viajar. Rapaz, você não respondeu. Você não explicou, você não esclareceu. Deus não esclareceu muita coisa, não. E nem explicou muita coisa. Mas sabe de uma coisa, irmãos e amigos? É na falta de explicação que reside a força dessa afirmação de Deus. É na falta de satisfação de Deus estar dando aqui, explicando as coisas do coração dele. É exatamente nesta falta de explicação que reside a força da doutrina que tem aqui dentro. Aqui não é um homem falando não. Não é alguém explicando para o outro onde é que vai viajar, não. É um Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, falando. E quando se trata de explicações íntimas, quando ele não quer dar, ele não dá. Quando se trata de não dar explicações, ele não dá explicações. E faz questão de deixar claro que ele não explica mesmo. Quando ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, é como se dissesse, eu terei misericórdia de quem eu tiver vontade de ter misericórdia. Eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ponto final. Pronto. Foi isso que ele disse a Moisés. Foi isso que Paulo puxou de 1.500 anos atrás para explicar que Deus não é injusto e deu essa explicação aqui. Paulo coloca o princípio e tira uma conclusão no versículo 16. Voltando então a Romanos 9. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Quando se trata de alguém se encaixar nos planos de Deus, especialmente nos aspectos salvíficos dos planos de Deus, isso não dependerá do mero desejo de alguém. Não dependerá do mero esforço, o correr aqui, entenda-se, o esforço pessoal da pessoa, mas de Deus querer usar a sua misericórdia para encaixar alguém nos planos dele, para escolher alguém para ser salvo para a vida eterna. Isso não significa que a vontade humana ou esforço humano não tem nenhum valor, não sei se eu vou usar a palavra valor, mas não entra em consideração de maneira alguma no processo de salvação. Eu nem diria isto. Aliás, o Senhor Jesus Cristo cobrou dos judeus que eles não queriam vir a Ele para terem vida. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Ele reclamou dos judeus, vocês não querem. Então ele estava sentindo a falta de querer. Então eu, na minha teologia, na minha maneira de ver, eu não descarto que a vontade, o querer de alguém, ele tem algum lugar aí. Ele entra de alguma forma em consideração na parte de Deus. Mas quem determina não é essa vontade. Cristo também falou que para quem bate, vai se abrir. Quem busca, o que ele disse? Acha. Lá em Mateus 7, 7 a 9. Mostrando o quê? Esforço. Então, como que se o esforço é bom, é válido. Então, não é chegar e jogar no lixo qualquer tipo de vontade ou esforço humano. Eu entendo que a essência do versículo 16 é exatamente a seguinte. Sem a misericórdia de Deus, a vontade e o esforço humanos não adiantam coisa alguma. É assim que eu colocaria isto. Deus gosta de ver a vontade humana, reclamou Cristo porque eles não tinham vontade de vir a Ele. Cristo diz que quem busca encontra, mas depende não da vontade, não depende de quem corre para ser salvo. Depende de Deus usar a sua misericórdia. Até esse ponto, tudo isso aqui pode ser uma mera sutileza teológica, mas não é não. Na prática, é comum pessoas muito religiosas que trabalham, que se esforçam, que fazem promessas e que se sacrificam até fisicamente. Era comum pessoas que se mutilavam o próprio corpo para merecer alguma coisa diante do Deus ou dos deuses, até no paganismo. Então, essa ideia é muito humana. Humana já com o pecado dentro. De querer merecer, de achar que a sua vontade vale alguma coisa, de que vai conseguir com esforço próprio. Está vendo a minha fortuna? Nasci de pai pobre e mãe pobre. É o orgulho do rico. Eu conquistei. Cheguei a presidente da república, nasci sem nada. Esse desejo de mostrar uma conquista pessoal é humano. Mas não para salvação, absolutamente nada. Eu cheguei aqui, sou filho de Deus, co-herdeiro de Deus, herdeiro com Cristo. Porque eu quis, negativo. Porque eu me esforcei, desde menino eu vou aos cultos, já fui ao contejar 3.800 cultos na minha vida. Não depende de quem quer, não depende de quem se esforça, depende de Deus usar a misericórdia. Muitas pessoas religiosas se esforçam tremendamente nas suas religiões, coitados. Tentando um lugarzinho no céu, mas não é por aí. E curiosamente, talvez não passe pela cabeça de pessoas, muitas delas, de que elas precisam da misericórdia de Deus. Fazem do trabalho religioso uma espécie de uma moeda para adquirir o seu lugarzinho lá na vida eterna. Moeda podre. Esta vinda de vontade própria ou de esforço próprio. Não vale nada. Mas aquele pecador que se joga diante de Deus, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia, eu sou um pobre, desgraçado, perdido, pecador, tem compaixão de mim. Como fez aquele homem no templo que o Senhor Jesus, que até comparou com o fariseuzão lá, todo orgulhosão. Pessoas religiosas deveriam ser mais humildes para notar, lembrar que a salvação não vem por aí. Mas de Deus usar a misericórdia contra um perdido. Tendo então tratado da justiça de Deus quanto ao exercício soberano da misericórdia dele, Paulo agora se volta para a soberania de Deus num aspecto oposto ao endurecimento de pecadores não salvos. Versículo 17, aqui dói ainda mais. Para o orgulho humano, até para talvez o raciocínio humano. Volta de novo para o tempo de Moisés. Faraó, na época de Moisés. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Pequeno parênteses. Vocês viram que Paulo substituiu a palavra Deus por Escritura? Doutrina da inspiração das Escrituras, é Deus falando. A Escritura diz a Faraó, a Escritura não fala. É uma figura, Deus diz para Faraó, através de Moisés. Mas Deus disse, a Escritura é a palavra de Deus. O que a Escritura fala, é Deus falando. Fecho o parênteses, não impedeu uma dessa, de mostrar a beleza da doutrina da inspiração das Escrituras, que é a palavra de Deus. O faraó aqui, obviamente, é do tempo de Moisés, que resistiu muito em deixar o povo sair, depois se arrependeu, não sei quantas vezes, e no fim, arrependimento final, que foi buscar lá, perto do Mar Vermelho, acabou perecendo com o seu exército e tal. Antes da sétima praga, mais um encontro de Moisés com o faraó. E nós, mais uma viagem ao passado, Êxodo capítulo 9, versículos 13 a 18. Tem que entender o contexto, porque aqui Paulo fica puxando essas passagens de 1.500 anos atrás, para explicar doutrina em pleno Novo Testamento. Êxodo 9, 13, disse o Senhor a Moisés. Olha aqui, disse o Senhor a Moisés. Paulo disse, disse a Escritura a Moisés. Ele mesmo substituiu. Levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor a o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas, deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Deus já poderia ter eliminado o teimoso e arrogante rei há muito tempo, mas não quis. Ou seja, se Faraó ainda estava vivo e no seu cargo, não era por poder do Faraó, não era pelo querer de Faraó, não era pelo correr ou pelo esforço próprio de Faraó, mas é porque Deus quis mantê-lo assim. E por que Deus quis manter aquela praga lá no reino do Egito? Aquele homem teimoso, obsessivo, malvado. Por quê? para mostrar em ti, Deus falando a ele, o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Veja como Deus tem ele próprio, Deus, em vista ao manter Faraó vivo. Deus está olhando para ele, Deus, para o poder dele e para o nome dele ser anunciado. É impressionante a repercussão do que aconteceu dos judeus lá no Mar Vermelho e no Egito, junto às outras nações e tudo. Poderia ler várias passagens, mas a Bíblia fala muito de uma repercussão tremenda. E aquele povo, vem aí, quando eles iam passando no caminho da Terra Prometida. É muito interessante o terror que eles traziam quando iam chegando perto. E aquele povo, os hebreus estão vindo aí, aquele que tem um Deus poderosíssimo. Deus cumpriu o seu propósito, inclusive. Aliás, Deus sempre mantém a sua própria glória em vista. Não sei se vocês notaram uma passagem já, lá em Ezequiel, em que mostra que os judeus estavam idolatrando lá no Egito. No Egito, é interessante que Êxodo não fala disso. E já começa o povo sofrendo e sofrendo, logo depois o povo começa a sofrer muito, aquelas cargas em cima dele. E a gente pensa, que povo coitado, Deus esqueceu deles, um povo tão bonzinho, os judeus lá, e Deus permitindo tanto sofrimento. É interessante que a gente vai ver lá em Ezequiel que Deus já havia reclamado deles, a idolatria deles dentro do Egito. Então, se eles estavam sofrendo lá, porque mereciam. E se eles tivessem sido pulverizados lá, mereciam. Veja lá, Ezequiel, capítulo 20, versículos 6 a 10. Deus pensou em destruir o povo lá, mas não fez. Por quê? Vamos ver. Ezequiel 20, os que não querem eu vou só. Aliás, já cheguei. Ezequiel 20, de 6 a 10. Naquele dia, levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações de que se agrada os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim os judeus dentro do Egito antes de serem retirados de lá. E não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Impressionante esse detalhe da história do povo judeu. O que fiz, porém, quer dizer, tirou o povo de lá, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Por causa da glória dele, ele não destruiu o povo, que merecia ter sido destruído lá mesmo, dentro do Egito. Ele levantou Israel e trata Israel com atenção muito especial para a glória dele. Isaías 46, 13. Não precisa abrir, eu vou ler só. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Ele olhando para a glória dele. Ele usa pessoas, países, usa a história das nações e povos para realizar os planos dele e assim ressaltar a glória dele. Romanos 11. Voltamos a Romanos e, obviamente, vamos enfrentar essa passagem quando chegar lá no capítulo 11. Mas vejam aqui, Romanos capítulo 11, versículo 36. Paulo encerrando aqui, de uma maneira muito bela, esse trecho dificílimo de dos capítulos 9, 10 e 11. Mas no versículo 36 ele diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. São poucas passagens que eu puxei para mostrar que Deus tem a sua glória em vista sempre. Ora, dentro desta perspectiva, que autoridade tem o mísero ser humano para falar ou julgar sobre a justiça ou injustiça de Deus? Pensando bem, quando se diz isso foi uma injustiça, pai, viu o que fulano fez? Vi. Rapaz, aquilo foi injustiça. Quando se fala em injustiça, pressupõe um padrão de justiça do qual aquele ato chamado de justiça se desviou. Tem um padrão de justiça aqui, alguém fez alguma coisa que se desviou daquele padrão de justiça, aí diz, isso foi injustiça. Mas pergunto eu, por qual padrão alguém vai julgar a Deus? Para dizer que ele é injusto, ou seja, que ele se afastou do tal padrão. O padrão é ele mesmo. Deus é o padrão do que é reto, do que é santo, do que é lícito, do que é digno, do que é benigno, do que é bom. Ele é o padrão. Como é que ele vai se desviar de si próprio? Não é difícil perceber que é impossível Deus cometer um ato de justiça, de injustiça. É impossível. Deus injusto? Nunca. Paulo conclui essa parte da sua argumentação no versículo 18, e é com esse versículo que eu encerro. Romanos 9, 18. Logo, conclui. Logo aqui é uma conclusão, né? Essa parte que fala da justiça de Deus. Logo, tem ele misericórdia de quem quer. E também endurece a quem lhe apraz. A metade desse versículo é a repetição do versículo 15. Que Deus tem misericórdia de quem quer, já explicamos. Mas a outra metade é novidade. E ainda mais ousada. E dura para o orgulho humano. E por raciocínio humano, muitas vezes. E endurece a quem lhe apraz. Se para expor a glória dele, ele quis ter misericórdia de Moisés, e aparecer a Moisés, Deus assim o fez. Se por outro lado, para mostrar o poder dele ao mundo, e glorificar o seu nome na terra, ele achou necessário endurecer o coração de Faraó, Deus não hesitou em fazê-lo, e o fez. É importante observar que Faraó era um pecador. E mereceu o endurecimento. Deus agiu como um juiz. Deus tinha direito de endurecer o coração daquele pecador. Aliás, qualquer pessoa nasce pecadora e merece qualquer julgamento da parte de um juiz santo. É interessante notar, para os mais estudiosos da palavra de Deus. É comum as pessoas, já devem ter enfrentado isso, os pregadores aqui, que é comum o argumento de que, conforme o relato em Êxodo, Deus só endureceu o coração de Faraó depois que ele próprio, Faraó, endureceu o próprio coração. De fato, percebe-se uma certa sequência disto, e Faraó já endurecera o seu próprio coração várias vezes antes de nós ouvirmos dizer que Deus endureceu o coração de Faraó. E pode ter alguma validade esse argumento dentro da ideia da pecaminosidade de Faraó, que ele mesmo pecou e até mostra como Deus agiu como um juiz aí. Mas é importante notar que quando Paulo toca neste ponto, nem de longe Paulo usa esse tal argumento que Deus só endureceu o coração de Faraó depois que o Faraó endureceu o próprio coração. Paulo nem toca nisso aí. Simplesmente diz que Deus endureceu o Faraó porque quis e tinha o direito de agir daquela forma e pronto. Paulo não tem a menor preocupação em ficar se explicando. É o seguinte, entendeu? É que Deus só endureceu o coração de Faraó, não é porque Faraó tinha se endurecido antes. Porque se não fosse assim, Deus não podia ter feito isso. Tal. Negativo. Paulo nunca teve o menor constrangimento em falar da total soberania de Deus que faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus da Bíblia. E esse é o tom do Velho Testamento inteiro que Paulo puxa e aplica no Novo. Aliás, se tivesse um Novo Testamento mais novo e mais novo e mais novo, toda vez esse tom teria que ser o mesmo, porque esse é um Deus eterno. Um Deus que é soberano e faz as coisas para a própria glória. E vem um serzinho, um vermezinho humano, querendo se engrandecer, se enaltecer e ainda chamar Deus de injusto. Isaías 55 e 11. São passagens que eu vou apenas me basear, não vou demorar a chegar lá, talvez melhor vocês nem tentarem. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que designei. Indo agora a Jó, capítulo 9, versículos de 1 em diante. Passagem forte, bonita, sobre esse assunto também. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que é assim. Basta notar. Jó 9, 1 a 12. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que é assim, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Não tem jeito. O homem que é injusto diante dele, não é o contrário, como se Jó estivesse dizendo. Se quiser contender com ele, nem a uma de mil coisas lhe poderá responder. Olha a sabedoria de Jó. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz. Quem brigou com Deus e se deu bem. Ele é quem remove os montes sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar. Terremotos, hein? Cujas colunas estremecem, quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, passagem bonita, quem fez a ursa, o Órion, sete estrelas e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que se não pode esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim, não o vejo, segue perante mim, não o percebo, eis que arrebata a presa, quem o pode impedir, quem lhe dirá, que fazes? Linda passagem. Daniel, capítulo 4, versículos 34 e 35. Daniel diz assim, mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo e louvei, glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. Segundo a sua vontade. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer, que fazes? Ninguém. Paulo se dá por explicado na questão da justiça de Deus. Alguém entendeu ou não entendeu? Tanto faz. Alguém concorda ou discorda? Tanto faz. Esse é o Deus da Bíblia. Quanto a essa questão que eu comentei, da explicação de Paulo ser meio frustrante, na realidade, irmãos, é meio frustrante para quem quer compreender a fundo a justiça de Deus. Para esses filósofos que querem muito mais fundo do que a mente deles possibilita, descobrir coisas não reveladas para esses é absolutamente frustrante. Reconheço que não explicou nada. Como é que explica? Deus é justo? Não. Injusto? Não. Deus não é justo? Não. Deus é justo. Por que, Paulo? Porque diz que tem misericórdia de quem quer e tem compaixão de quem quer. Mas não explicou nada. Então não explicou, mas essa é a explicação de Deus. Ele faz o que ele quer. Ele é o padrão dele próprio. Agora, mas para quem reconhece que ele é Deus, que os pensamentos dele estão muito acima dos nossos, que ele tem direito e poder de fazer o que bem entende, então essa explicação de Paulo não tem nada de frustrante. Ao contrário, nos leva a adorar mais ainda este Deus poderoso. Pelo menos, eu garanto a vocês, esse efeito é o que acontece em mim, no meu coração. Meio metro de livro na frente, estudos, teologia, comentários, etc. E ninguém explica, porque não explica mesmo, e nem a palavra de Deus explica em detalhes isso. No fim, minha atitude pessoal é me quedar ainda mais diante deste Deus e adorá-lo e dizer: Tu és Deus. Tem compaixão de mim. Não vou entender muitas coisas do teu coração. A partir do versículo 18, Paulo considera então demonstrada a sua tese de que Deus não comete injustiça, nem quando exerce misericórdia sobre quem Ele quer, e nem quando Ele endurece quem Ele quer. Ele não é justo nem de uma maneira, nem de outra. A tese não recorreu a sofisticados pensamentos, nem grandes raciocínios, é de uma simplicidade desconcertante. Se ao escolher Jacó e rejeitar Esaú, Deus estava visando a sua própria glória, está certo. Se ele resolveu ser misericordioso com Moisés e endurecer Faraó para a sua própria glória, está certo. Se ele escolhe João, rejeita Joaquim, e ele está visando a sua própria glória, não há injustiça, é justo, está certo. E pronto. Na próxima mensagem nós vamos ver algo muito interessante. Como se o questionador imaginário de Paulo tivesse conformado com essa explicação da justiça de Deus. Tudo bem, vamos deixar isso de lado. Mas, aí levanta outra questão interessantíssima. Por que que ele se queixa? Vai ser o alvo, se Deus quiser, da próxima mensagem. Por que que ele se queixa quando alguém se converte? Por que que ele acha ruim? Por que que ele acusa quando alguém não é salvo, não se converte? Paulo vai explicar lá. Quero encerrar, então, com duas lições, três lições práticas. Nunca chame Deus de injusto. Nunca chame Deus de injusto. Além de estar dizendo uma grande bobagem, você está blasfemando contra Deus, chamando-o de mentiroso, porque ele diz que é justo. Não vou ler a passagem, quem quiser anotar, Isaías 45, de 21 a 24, entre dezenas, talvez centenas de passagens que dizem que Deus é justo. Quando alguém diz que ele não é, está além de chamando Deus de injusto, está chamando-o de mentiroso, porque ele diz que é, na própria palavra dele. Segunda lição, prática, não se frustre quando não conseguir compreender a justiça de Deus. Isso não é pecado. Não é pecado? Pecado é, pelo fato de você não entender, você duvidar, não aceitar, questionar e até mesmo rejeitar de que Deus é justo. Isso é pecado. Não entender exatamente nos mínimos detalhes, na profundidade que tem no coração de Deus, não entender essa justiça funcionando na escolha de um e na não escolha de outro, isso não é pecado. Confie nele e diga: Senhor, eu estou achando nesse caso aqui. Aliás, eu vou começar logo com Esaú e Jacó, Senhor. Estou achando difícil ver a tua justiça. E aqui ao meu lado, fulano e a ciclana. Olha aí, Senhor, fulano é assim, assim, assim. Ciclana é assim, assim. Senhor, foi ao contrário do que eu esperava. Eu vou ser muito franco. Aliás, se não for, dá no mesmo, porque tu sabes. Eu não estou vendo justiça aqui, não. Eu não estou dizendo, Senhor, que não tem justiça. Eu não estou vendo, porque o cego e o míope sou eu, que a tua justiça está aí na vida do fulano e da ciclana. Claro que está. Tu não és justo? Claro que tu és um Deus. Eu sei, eu confio nisso. Eu não estou vendo. Eu sou falho. Me ajuda. Me dá conforto. Tem deixado de requeta essa falta de compreensão. Eu não vou alcançar mesmo. Me consola o coração. E só, irmãos. E só. E louva a esse Deus maravilhoso e confessa a sua fé na justiça dele. Por fim, ao não crente. É ótimo, amigo, que você esteja aqui ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na pregação, nos hinos e tudo mais. Muito bom. Não estou vendo aqui ninguém amarrado. Corrente pendendo de alguma cadeira, uma algema, não estou vendo ninguém. Então eu estou assumindo que você está aqui porque quis. Ótimo, esforço. Ótimo, se fosse próprio, pagou a passagem de ônibus e tal. Se esforçou para vir até aqui, ouvir a pé, o de carro. Mas se esforçou, está aqui, suando. Não deixa de ser um esforço. aqui, ouvindo, querendo, muito bem, vá por aí, vá querendo mesmo, continue querendo e continue se esforçando. Deus, de alguma forma, considera isso. Já expliquei, não sei exatamente como, mas desista. Desista de alcançar Cristo pelos seus esforços e de achar que você vai sair daqui crente porque você quer. Não. Se você quer, de todo o seu coração, está pronta para aceitá-lo agora, graças a Deus, esse querer seu já foi colocado por Ele, que teve misericórdia de você. Então, entenda que a sua salvação depende da misericórdia de Deus sobre você. Peça ajuda, confesse o seu pecado, confesse a sua pecaminosidade, a sua perdição, o seu desespero, suas aflições, mas nunca esqueça, você precisa desesperadamente da misericórdia de Deus na sua vida. E a misericórdia dele, ele escolheu aplicar através do Senhor Jesus Cristo, Filho dele, também Deus, e homem que tornou-se homem, viveu aqui sem pecado, morreu sem merecimento, mas ele se entregou para pagar os pecados daqueles que viriam a reconhecer a pecaminosidade própria e pedir perdão e a ele se entregar. Então você pode ser alvo agora da misericórdia de Deus. E se você quer, aceite. Não é contra a sua vontade. Ninguém aqui se converteu contra a vontade própria. Foi querendo, mas esse querer já foi fruto da misericórdia de Deus no seu coração. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, está aqui a tua palavra exposta. 4 versículos, mas tão ricos, tão ricos. Tu sabes a minha dificuldade ao preparar essas mensagens de Romanos, saber onde é que eu paro. Porque às vezes um versículo só, Senhor, eu daria uma pregação inteira. De tanta matéria que tem aqui maravilhosa para te conhecer na tua profundidade. Não num evangelho superficial, não numa teologia decorada, não numa pregação só cheia de historinhas gostosas, não só pregações chamadas leves, porque essa não foi, mas a edificação desta igreja está em cima muito mais das pregações densas, pesadas, difíceis até de compreender, reconhecendo o valor de pregações também leves, de pregações mais até gostosas aos ouvidos, mais cheias de historinhas, mas uma coisa tão importante quanto a outra, e pedimos as tuas bênçãos sobre o que foi dito aqui, e que haja conversão em nosso meio de acordo com a tua vontade. E obrigado pelos que já fomos alvos da tua misericórdia, nós salvos em Cristo. Em nome dele, Cristo, nós pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.